Oi, oi pessoal, tudo bem? Começando mais um super podcast aqui no Sessão I6. Sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro. E hoje, meus amigos, demorei super pra trazer essa série aqui, mas chegou o dia. Vamos falar da nova temporada de Heartstopper. Olha, já peço que tenham paciência comigo hoje, porque eu li os quadrinhos e depois vi a série, então com certeza vou comparar as duas, é impossível não comparar. E certeza que a maioria dos comentários vão ser mais desabafos de um fãzinho emocionado do que uma crítica mais neutra mesmo. Então aguentem comigo que a discussão vai ser com spoilers, tá bom? E vocês são super bem-vindos a participar também lá nas redes sociais. No Instagram estamos como @sessãoi6. No YouTube, só pesquisar podcast Sessão I6 mesmo. E no TikTok, estamos como @podsessãoi6. Então, sigam lá, que adoro trocar uma ideia com vocês. Bora então começar, como sempre, com a sinopse. Espero muito que gostem. Bora lá! Nessa nova temporada, Nick e Charlie navegam em seu novo relacionamento. Tara e Darcy enfrentam desafios imprevistos e Tal e Elle descobrem que podem ser mais do que apenas amigos. Os episódios são dirigidos por Eurus Lin e a roteirista é Alice Osman, que também é a autora e criadora dos livros Heartstopper, que a série se baseia. Amigos, é o seguinte, por bastante tempo não sabia se começava primeiro pela série ou pelos quadrinhos, e depois de muita indecisão, de meses de indecisão, comecei a ler os quadrinhos mesmo. E assim, super viciante. Eu posso passar horas aqui só falando como as artes da Alice Osman, os traços, a escrita, os personagens, como tudo isso me cativou de uma maneira que me deixou, ainda deixa, muito vulnerável emocionalmente. É uma leitura muito gostosa e que você não quer que acabe nunca, pelo jeito como a gente é cativado pela jornada desses dois adolescentes, né, que se amam de um jeito tão inocente e saudável. É claro que as relações que eles têm com os amigos também são pontos altíssimos, mas a narrativa é sobre eles dois, né? E é uma história que eu nem sabia que queria, que precisava, porque hoje serve como um descanso mesmo, eu leio tranquilo, sem pensar em faculdade, nada. Ou seja, amei os quadrinhos, mexeu bastante comigo e por causa disso estava com expectativas altíssimas para a série. Na verdade, eu já comecei com o pé esquerdo porque pelo trailer já achei que não ia estar à altura do que tinha acabado de ler. Então já fui com um certo medo, não vou mentir. E na primeira temporada, vi logo de cara que era absurdamente fiel aos livros. No caso, os dois primeiros volumes, né? Mas de um jeito que, assim, diálogos que tinha acabado de ler agora estava ouvindo exatamente do mesmo jeito, numa cena exatamente igual e recriado com uma atenção aos detalhes que, assim, chegava a ser ridículo o quão igual era, sério. Sendo que com o tempo, não sei, mano, tava tendo alguma coisa errada. Eu não sei explicar direito até agora. Praticamente a primeira temporada inteira era eu variando entre achar tudo fofo e ficando frustrado por alguma coisa que eu nem sabia direito o que era. Então aqui vão minhas duas teorias do que pode ter acontecido. Inclusive, se algum de vocês aí ouvinte se identificar, já me avisa pra eu não ficar sozinho nessa, tá bom? É o seguinte, primeiro, talvez ler as HQs logo antes não tenha sido a melhor das ideias, porque acho que me impediu de olhar pra série não apenas como a adaptação fiel que é, né? Mas como sua própria produção separada, né? Com suas próprias escolhas. E na primeira temporada, realmente tem muito mais coisas vindas dos livros do que mudanças originais da série. Então, tendo acabado de ler e ter ido direto pros episódios, talvez tenha mais me prejudicado do que qualquer outra coisa. Inclusive, eu espero muito que eu tenha aprendido a lição, porque essa não é a primeira vez que eu invento de consumir o material original primeiro para depois ver a adaptação. Não sei se vocês ouviram o podcast da Pequena Sereia, mas aconteceu a mesma coisa. Inventei de rever a animação dias antes de ir ao cinema, quase na véspera, e depois não consegui apreciar o novo filme pelo que ele era, olhando separado mesmo. Então, que fique de lição para eu tomar um pouco de vergonha na cara e começar a dar um intervalo maior antes de assistir às coisas. A segunda teoria do que não tava curtindo tanto é que, como os quadrinhos dão um espaço para o próprio leitor complementar a história usando a imaginação e criatividade, você naturalmente acaba criando suas próprias expectativas, né? de certas cenas, de sentimentos que estão rolando ali na hora, entre os personagens, e você acaba tomando isso como verdade, pelo menos foi o meu caso. E mesmo a série sendo ótima, naqueles pequenos detalhes que eu tinha certeza que sabia como seriam, a série foi lá e fez diferente, meio que quebrando essas expectativas. Então, ao invés de só curtir a proposta da série, eu quebrava a cara de vez em quando por ter idealizado muito algumas coisas. Talvez a gente até discuta algumas delas mais pra frente, mas acabou também sendo um problema meio chato na hora de assistir. Olha, mas fico super feliz em dizer que a segunda temporada funcionou bem mais pra mim. Aqui tivemos a adaptação do volume 3, onde o foco maior é a viagem, a excursão a Paris. Tanto que tá até no pôster, né, todos os casais lá, curtindo e tal. E acho que o motivo de ter me prendido mais foi porque a própria autora se aproveitou das vezes que certos personagens não foram muito aprofundados nos livros e intencionalmente dá mais o que fazer para eles aqui na série. Trazer mais conflitos, basicamente tirá-los da superficialidade. E ela mesma reconhecer isso e ainda usar a seu favor para a série ser um diferencial dos livros quando eles contam a mesma história, foi genial. Acredito que isso deve ter me feito gostar mais de verdade. Ou seja, não saber tudo o que ia acontecer. A série continua super fiel, mas isso de se permitir trazer novos elementos e destacar mais pessoas quando os livros não encontraram muito espaço para fazer isso, de certa forma para mim foi um alívio, sabe? Dessa vez foi mais simples apreciar pelo que era, por divergir de vez em quando do material original. Aqui temos o mesmo arco do volume 3, do Nick e o Charlie se assumindo para a família, o pessoal da escola, enquanto surge aí também uma super viagem da escola a Paris. E já quero aproveitar para dizer que a série continua com aquele espírito adolescente super fofo, meio inocente, com cada um em uma jornada diferente pela busca da identidade, mas igualmente interessante, né? E necessária também. Então essa vibe leve que acolhe todo mundo, todos os públicos a assistirem a série, continua aqui, o que é ótimo. Mas e sobre as mudanças, hein? Foram mudanças muito radicais? Será que perderam a mão em alguma coisa? 95% do que foi mudado foi pra melhor. E eles mostram isso. Toda vez que eu notava alguma mudança e meu lado fãzinho emocionado tava pronto pra julgar, a série logo depois mostrava por que essa decisão na verdade foi a mais inteligente. Por exemplo, o Ben, o ex-tóxico do Charlie, nos quadrinhos só aparece no começo mesmo, acho que no primeiro livro. Depois que o Charlie dá um fora nele, ele desaparece e é isso. O que eu achei ótimo, né? Porque o cara é insuportável. Aí, quando vejo, tá dando as caras em todo o episódio. No começo, eu fiquei, mano, ninguém merece, né? Essa Alice Oseman tá testando minha paciência, só pode. Aí, quando chegou a cena, lá no final da temporada, onde desabafa com o Charlie, dizendo que na época tava numa fase difícil e que os pais dele não o aceitavam, e o Charlie com um monólogo fortíssimo, falando que por muito tempo achava que essa relação de controle entre eles dois era justamente o que ele merecia, e mesmo agora, numa relação saudável com o Nick, ainda tem uma parte da sua mente dizendo que ele não merece o que tem, o jeito como se impôs, sem ser gratuitamente agressivo, mas ao mesmo tempo usando pontos excelentes para colocar o Ben no lugar dele, foi incrível. Naquela cena eu entendi exatamente por que escolheram manter esse personagem escroto por tanto tempo, né? Para dar uma humanizada e explorar por que ele é desse jeito. E isso foi feito tão bem que agora até ficou mais difícil de odiar o menino. Antes era tão fácil, mas agora eu penso antes de julgar ele. Ainda julgo, mas dessa vez eu penso antes. Uma outra mudança foi a Imogen, né? Que nos quadrinhos nem existe. E na primeira temporada peguei um ranço absurdo, porque parecia que ela só existia para trazer um ar de novela mexicana para a série, gostando do Nick e servindo como triângulo amoroso. Que não precisa disso, né, gente? Até porque todo mundo sabe que o Nick e o Charlie vão terminar juntos. Então acabava sendo meio gratuito. Parecia que era só isso que ela tinha a oferecer, sabe? Mas aí chegou o primeiro episódio da segunda temporada, onde ela é convidada para dormir na casa do Charlie com os amigos. E o Nick tenta contar pra ela que tá namorando o Charlie. E nossa, ela me ganhou naquele episódio mesmo. Foi super fofa. Combinou bastante com os amigos deles. Achei que eles tiveram uma afinidade muito legal. E no final das contas, já sabia que eles estavam namorando antes mesmo do Nick contar alguma coisa. O que foi, assim, uma quebra de expectativa que achei muito engraçado. E com o tempo, a gente vê que tem um desenvolvimento de personagem aí também, né? Terminando a série, não acho que ela é a mesma pessoa que eu peguei ranço lá no começo. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que com o tempo, o roteiro mostrava por que mudanças estavam sendo feitas e quase sempre pra melhorar ainda mais a história. E a gente via isso na prática, né? Onde aproveitavam certos personagens e davam mais oportunidades de explorar certos temas, né? E aprofundar algumas pautas, o que foi bem esperto. Outras mudanças bem-vindas a gente comenta já já na seção dos personagens, onde temos bastante coisa para conversar. Mas agora queria trazer duas alterações feitas que não foram ruins, mas que deixaram só um pouquinho a desejar, na minha opinião. São besteiras, tá? Não me julguem. A primeira foi que o Tal descobre que o Charlie tá namorando com o Nick pela Elle. Nossa, isso foi muito broxante. Nos quadrinhos, Charlie soube que a escola toda descobriu que ele era gay porque o Tal fala alto pra caramba, né? E isso o deixou, assim, com muito receio de assumir o namoro pro Tal, com medo de que acontecesse a mesma coisa, né? E a escola toda soubesse. E por causa disso, ele só vai falar mesmo na viagem a Paris, agora nessa temporada, quando estão todos na Torre Eiffel. E mesmo assim, ainda tem todo um mal entendido, Tal sai magoado e tudo mais. E qual que é o problema? Quando eu li essa parte, parecia ser um momento tão forte da amizade deles dois sendo colocada à prova, um momento tão íntimo, uma coisa tão íntima deles que precisava ser resolvida, que eu tinha certeza que era algo que precisava ser super fiel por já ser bem feito, né, do jeito que tava. Aí na série ele descobre com a Elle, numa conversa aleatória, sem o Charlie nem estar presente. E, assim, eu sei que tiveram repercussões disso, mas na minha cabeça, esse era o tipo de coisa que não precisa mudar uma vírgula porque já estava perfeito do jeito que estava, sabe? Pode ser só implicância minha mesmo, mas enfim. Quando eles finalmente chegaram na Torre Eiffel, senti falta desse momento, não vou mentir. Mas a amizade deles, assim, deles dois, continua sendo um ponto alto, com certeza. A segunda mudança foi que, se eu não me engano, posso estar errado, nos livros, ao mesmo tempo que o Nick tá nessa fase de contar pras pessoas sobre sua bissexualidade e que tá namorando, o Charlie também tem suas questões, mais sobre saúde mental e como que isso afeta a sua saúde física, né? Como a falta de apetite, energia, essa coisa de só sentir o controle da própria vida quando controla a própria alimentação. E assim, eu sei que são meios super diferentes, mas os livros conciliaram isso muito bem. Já nessa nova temporada, apesar de continuarem fiéis aos grandes acontecimentos, né? O Charlie desmaiando no museu em Paris, a falta de apetite no geral. Apesar disso, o foco acaba sendo bem mais o Nick com a bissexualidade do que o Charlie. Eu senti falta do Charlie ganhar a mesma atenção que o Nick ganhou, porque ambas as narrativas são super importantes e merecem destaque. Eu sei que com certeza a gente vai ter um aprofundamento maior disso na próxima temporada, mas o que me incomodou foi mais que a série se dá o trabalho de trazer uma noção para o público o que está acontecendo com o Charlie, mas não está muito disposta a continuar falando disso. E assim, se fosse só uma indireta ou outra, de que ele talvez tivesse um distúrbio alimentar, aí beleza, eu nem ia cobrar nada. Mas quando o menino literalmente desmaia do nada na viagem da escola, ali pra mim a série chega num nível de chamar tanta atenção pra esse tema que a única opção seria continuar falando sobre isso e mostrar para o público o que tá acontecendo. Mas não é isso que acontece, e foi isso que me frustrou um pouco. Repetindo, eu sei que a série com certeza vai dar a atenção que merece para esse tema tão delicado, eu confio bastante nisso, mas eu fico pensando, por exemplo, em quem não leu os livros e tá vendo aquilo pela primeira vez. Você vê que a saúde do Charlie tá precária, ao ponto dele perder a consciência, mas pelo jeito não suficiente ao ponto da série avançar essa narrativa agora, nem que seja um pouco. Então, eu também penso que pra quem tá vendo pela primeira vez, acabe achando até irresponsável por parte do roteiro começar algo e não dar ao público o suficiente sobre esse assunto. Além do mais, um assunto tão delicado, como eu falei. Nos últimos 5 minutos de série, o Charlie se abre um pouco mais e tal, mas ele termina na mesma. Então, espero muito que a atenção não dada sobre isso agora seja compensada quando sair a terceira temporada. Eu vi um comentário dizendo que não foi um tema muito abordado, porque assim como na vida real, saúde mental pode ser algo muito sutil, ainda mais envolvendo um distúrbio alimentar, que no dia a dia as pessoas mal percebem que a outra tá passando por algo difícil, né? E assim, é um comentário justo, é válido, eu gosto dessa interpretação, sinceramente, mas mesmo assim eu queria que o Charlie tivesse tido um pouquinho mais de destaque nesse sentido, sabe? Beleza, agora sobre os personagens. Mano, eu vou falar de tanta gente, vocês não estão entendendo. Quase o elenco todo. Depois até quero saber quem são os favoritos de vocês, mas queria começar, claro, vamos por casais. Começando pelos maravilhosos Nick e Charlie, interpretados respectivamente por Kit Connor e Joe Locke. No começo, confesso que, mesmo eles tendo momentos lindíssimos de aquecer o coração, às vezes eu não via muita química, acreditam? Nos livros, eles expressam o amor deles principalmente pelo contato físico, e isso logo cedo. Nick agarrando e erguendo Charlie, muitos abraços, beijos, carícias, aquela melação de adolescente mesmo. Que eu me acostumei facilmente, e pra mim isso é uma marca registrada deles. Virou uma marca registrada deles. E na primeira temporada, não vi muito disso, né? Ei, mas o que não teve de pegação na primeira, teve nessa segunda agora, viu? Só no primeiro episódio você já vê um compilado de encontros deles dois, o que foi o máximo. Com certeza é o tipo de casal que demonstra afeto pelo contato físico. E ver isso quase em excesso nessa temporada me deixou muito confortável, porque ficou mais claro a química. Não só com beijos, mas nos pequenos momentos mesmo, com os olhares, o jeito como eles conversam um perto do outro, bem baixinho. O Nick se escorando no Charlie, dizendo que tá recarregando as energias. Ah, mano, não tem como não ver a química, eles são uns fofos. Pra mim, Kit Connor é perfeito pro Nick. Dane-se que nos quadrinhos a cor do cabelo é diferente, ele é igual ao personagem dos livros. E isso é lindo de se ver. Já o Joe Locke é sim fisicamente igual ao Charlie, mas por algum motivo eu ainda não tô 100% vendido na atuação. Não sei explicar, ele ainda tá melhor nessa temporada, o ator é um fofo, tenho certeza que vai fazer um trabalho maravilhoso nos futuros episódios, mas eu não faço super questão dele ser o Charlie, sabe? Se eles tivessem encontrado outro ator pra ficar com o papel, eu não ia ficar super triste. Agora, a próxima temporada vai precisar mais do ator do que nunca. Se eles realmente forem a fundo com as questões de saúde do personagem, o que eu espero muito que aconteça, realmente tenho expectativas de que Joe Locke faça um show de atuação e tire essa narrativa de letra, porque se ele não conseguir fazer dar certo, o público também não vai junto. É o tipo de narrativa que precisa muito da disposição do ator em especial para poder fazer dar certo. E espero que dê, né? Seguindo agora com a dupla El e Tal, interpretados pelos atores Yasmin Finney e William Gao. Mesmo amando eles dois juntos, e espero de verdade que continuem assim até o final da série, mas assim, pra mim, eles têm mais personalidades, cada um separados, do que juntos. Me surpreendeu bastante o carinho que a série mostrou ter, especialmente com a El, porque puxa um foco bacana pra ela, né? Antes mostrando ela se adaptando à escola nova e o roteiro muito esperto, aproveitando essa oportunidade pra já introduzir a Tara e a Darcy, genial. E dessa vez agora focando na escola de artes, né? Nessa nova temporada, o que foi uma mudança super legal. Se eu não me engano, nos livros ela tem super interesse sim por arte, mas agora ser uma artista, pintar e ainda querer entrar pra uma escola de arte, aí já é um mérito da série. E eu amei esse traço da personalidade dela, achei que combinou super. Não é de hoje que pessoas da comunidade LGBT têm se encontrado nas artes, principalmente como forma de expressão, e ela é talentosíssima. Gente, vocês viram o quadro dela na exposição dos últimos episódios? Nossa, que coisa linda! Até fiquei pensando como que foi feito, se foi aquarela, como que foi isso. E no final, ela ainda foi aceita pela escola, né? Eu não sei se foi escola ou faculdade, acho que foi uma escola. E acredito que isso significa que o seu relacionamento com o Tal vai enfrentar umas dificuldades aí, meio que um namoro à distância, então vamos ver como que vai ser isso. Já o Tal, eu demorei um pouquinho pra entrar na vibe do ator, mas no final das contas, não tem como não gostar, cara. Eu até acho que é uma versão mais interessante e carismática do personagem, que nos quadrinhos ele é mais introvertido, antissocial. Inclusive lá, a gente vê pela perspectiva dele, somente dele, tendo um crush na Ellie. Já na série, é ela que começa a gostar dele. E também se importa bastante com o Charlie, mas é em um nível de dar conselho, de estar presente. Na série, esse se importar é defender contra o bullying mesmo, de entrar em briga. Tal é tão barraqueiro na série, viu, meus amigos? Bem escandaloso, e eu amei. O tanto de patada que ele deu no Harry não tá escrito. E todas as vezes eu achava graça. Ai, era muito bom, sério. O tipo de pessoa extrovertida, super confortável com o próprio corpo e que faz graça de si mesmo, sabe? Tendo um grupo de amigos, uma pessoa assim, foi uma adição bem legal. Gostei do que fizeram com ele. Aquele corte de cabelo dele foi tudo de bom, inclusive, nota 10. Agora, repetindo, como a série se dá mais trabalho de explorar cada um por vez do que juntos, como casal, mesmo adorando a química, realmente o que me interessa mais é quando eles são explorados separadamente, que é quando eu sinto que conheço cada um pouco mais. Agora, seguindo com a Tara e Darcy, interpretadas por Corinna Brown e Kizzy Edgell. Olha, no começo eu fiquei meio assim com a ideia delas não serem introduzidas estando já avançadas no relacionamento, porque na versão original nós já as conhecemos como um casal assumido, muito bem resolvido, e começar a série sem essa qualidade me pareceu um erro. Mas depois percebi que agora temos a oportunidade do público mesmo vê-las chegarem lá, né? Acompanhar esse avanço no relacionamento, e o resultado é fenomenal. Aquele beijo que elas deram na primeira temporada, em público, na festa do Harry, foi perfeito. Com as luzes da festa atrás, dando um brilho pra cena, nota 10, nota 10. Acabou realmente sendo a escolha ideal mesmo. As atrizes fazem um trabalho bem legal, lembram bem as personagens, os traços e tudo mais. E queria aproveitar para destacar a Darcy, porque aqui ela é tão extrovertida quanto nos quadrinhos, sendo que a novidade é que ela usa esse lado extrovertido como um conforto, como um meio de evitar falar de alguns assuntos, ou sobre emoções mesmo. E isso também foi bem esperto, né, por parte do roteiro, construir um problema que seja dentro do perfil do personagem e que faça sentido. E ainda conseguimos ver um pouco da sua rotina dentro de casa, coisa que nos quadrinhos é bem superficial. A gente só fica sabendo por cima que ela tem problemas em casa, mas aqui conhecemos a mãe, que realmente é zero simpática, para dizer o mínimo. E no fim, Darcy acaba sendo outra personagem que tem tudo para ter mais destaque no futuro, já que quando a vemos pela última vez, ela é expulsa de casa, depois de uma discussão com a mãe. Então ficamos no aguardo aí pelos próximos capítulos, esperando que dê tudo certo. Menções honrosas agora, vamos lá, com rapidez. O Isaac, ou Isaac, tanto faz, mano, eu adoro ele. Também conhecido como a vela do grupo, né? Literalmente, todo mundo andando junto de casalzinho em todos os episódios, e ele ali atrás com um livro super de boas, na vibe dele. Adoro o Isaac, bem interessante seu arco explorando a sexualidade. Ah, outra coisa, mais alguém se distraía com o fato de que ele e o menino que gostava dele eram super parecidos fisicamente? Mano, o sorriso era igual, o rosto era quase o mesmo, e isso até me perturbava um pouco, de verdade, porque eles parecem mais irmãos do que colegas que se gostam, sabe? Era o único motivo pelo qual eu não queria que eles terminassem juntos, juro. Mas no fim das contas, ele termina aprendendo mais sobre pessoas assexuais e arromânticas, né? Dando a entender que ele se identifica nessas categorias, e espero que tenha mais oportunidades de explorar isso, porque realmente é uma minoria aí que nem no entretenimento a gente vê, né? Pelo menos essa é a primeira vez que eu vejo pessoas arromânticas e assexuais tendo visibilidade, e vindo de Heartstopper ainda mais, é muito legal, é incrível. Seguindo com a Tori, a irmã do Charlie, icônica, né? Sem saco pra nada, sempre se mantendo hidratada, tomando seu suco, suas águas. Amo a capacidade dela de aparecer do nada nos cômodos. E a atriz é igual a personagem, meu Deus. No início, eu fiquei com receio dela passar mais a vibe menina inocente e fofa do que a vibe "se você for otário, eu vou dar um soco na sua cara" que a personagem tem, né? Mas nessa temporada, ela brilhou super, apesar de ter poucos momentos, super conseguiu passar essa vibe ameaçadora, o que é essencial, então nota 10 também. Agora sobre os professores, Sr. Farouk e o Sr. Ajay. Acertei? Acho que acertei. Mano, quando eles apareceram juntos pela primeira vez, eu já tava surtando porque eu sabia o que ia rolar, né? Nossa, eu parecia uma criança vendo as cenas deles. E assim, os atores foram tão bons. Suas cenas flertando e começando a ter química foram tão sutis, tão silenciosas, que era tudo que eu queria, sério. Então, outra narrativa aí que eu espero que a gente tenha mais. E finalizando a sessão dos personagens com, simplesmente, Olivia Colman, que faz a mãe do Nick. Ela, eu nem sei o nome dela, pra ser bem sincero. Ela faz um bom trabalho, mas eu queria falar dela aqui mais pra fazer um protesto mesmo. É o seguinte, eu acho incrível uma atriz tão gigante como ela estar em um projeto desses, porque mostra que ela tem fé na série, que ela acredita na história e tudo mais, o que é legal. Mas agora, você ter a Olivia Colman na sua série pra aparecer em uns 3 episódios, devia ser um crime. Devia ser um crime. Não tô dizendo que a série agora tem que ser sobre a mãe do Nick só porque ela tá interpretando, não é isso. Mas você ter uma ganhadora do Oscar, mano, você tem noção do que isso significa? Significa que ela é uma atriz capaz de levar sua personagem pra um nível incrível de interpretação. E depois de 2 temporadas, eu ainda não sinto que conseguiram fazer um bom uso dela. Até na cena super emocionante e sensível do Nick se assumindo pra mãe e falando do Charlie, não foi nada demais. Ela devia ter devorado aquela cena com o talento dela, mas a impressão que dá é que eles não dão espaço suficiente para que ela possa fazer algo diferenciado, né? Até porque, tipo, quase 100% das falas dela eu ainda lembro que são as mesmas que são dos quadrinhos. A impressão que dá é que ela não tá tendo muito espaço pra fazer algo diferenciado realmente. E até agora só tem sido isso mesmo, a mãe do Nick. E vindo dela, era de se esperar que transformasse isso num grande papel, que chamasse a atenção. E a realidade é que podia ser qualquer atriz ali, o que devia ser um crime. Repetindo, eu sei que a série não é sobre ela, mas espero de verdade que no futuro ela tenha mais oportunidade de mostrar que veio, né? No arco do Charlie e as suas complicações de saúde, por exemplo, eu acho que vai ser uma boa oportunidade de fazer isso. Nos quadrinhos a mãe tem uma certa importância aí, e eu espero muito que ela agarre essa oportunidade. Certo, agora saindo do elenco e indo para os bastidores. Queria tirar um momento para reconhecer o talento da Alice Oseman, ou Alice Oseman, porque além de ser a criadora e escritora dos livros, apenas, né, deu super conta como roteirista principal aqui nessas 2 temporadas. E vale lembrar que escrever um livro é completamente diferente de escrever um roteiro, né? Os meios artísticos podem ter suas semelhanças, mas não é para qualquer um que consegue ser versátil o suficiente para se adaptar a cada meio, né? O maior exemplo disso é a J.K. Rowling, autora de uma das maiores franquias de livros que já existiu, no caso Harry Potter, mas quando ficou responsável para escrever os roteiros dos filmes de Animais Fantásticos, que bagunça. O primeiro eu amei, sendo justo, mas os outros 2, assim, só Jesus na causa. E a Alice Oseman poderia ter tido um destino parecido, mas não teve. Se adaptou muito bem ao audiovisual, adaptou os diálogos, soube quando ser extremamente fiel aos quadrinhos, mas também soube reconhecer quando a série podia se permitir ter uma narrativa diferente e explorar personagens que até então eram mais superficiais. Você aprender com o que você fez antes e ainda usar isso para melhorar o que você está fazendo agora é o ápice do profissionalismo. E se eu não me engano, essa é a sua primeira vez como roteirista. Então, assim, crédito a ela por esse trabalho maravilhoso e essa adaptação que conseguiu atrair até quem não conhecia os livros. Porque essa série estourou ano passado, né? Ah, e eu amei que a série super deu espaço e abraçou as artes dela, né? Que, obviamente, são as mesmas dos quadrinhos. Então, assim, aquelas borboletas passando, as folhas aparecendo, sendo levadas pelo vento. Parece besteira, mas isso ajuda ainda mais a ter aquela vibe gostosa de série leve, good vibes, adolescente. Sem contar que acaba sendo um diferencial, né? Animação 2D interagindo com personagens reais, live action, ao longo dos episódios. É um diferencial, com certeza. Bom, assim como a primeira temporada, essa nova também tem 8 episódios, variando entre 31 e 40 minutos. E ótimas notícias que a essa altura vocês com certeza já sabem, a terceira temporada já foi sim confirmada, Recentemente, a Alice disse numa entrevista que já começou a escrever o roteiro dos próximos episódios para evitar que tenha um intervalo muito grande entre as primeiras temporadas e a terceira. E tá certíssima, né? Porque essa segunda gravaram em dezembro de 2022, eu pesquisei. E só lançaram agora, em agosto de 2023. Então, daqui pra gravarem tudo, editarem, colocarem as artes todas, é mais um ano aí. Então, saber que já estão organizando uma nova temporada pra não perderem o ritmo, enquanto a série ainda tem a atenção das pessoas, enquanto ainda tá na boca do povo, dá um alívio bem grande. Pelo que eu entendi, Alice Osman não faz parte do sindicato dos atores que atualmente está em greve em Hollywood. Como é uma série britânica, então imagino que ela esteja associada mais pro lado de lá, o que a permite continuar focando nesse projeto super fofo que a gente assiste e adora sem problema nenhum. Bom, no geral, a segunda temporada de Heartstopper segue com o padrão de qualidade da primeira, eu diria sendo até melhor, mantendo sua fidelidade aos livros, mas também sabendo quando inovar e brincar com os personagens maravilhosos que tem. E o resultado é uma temporada que te permite conhecer ainda mais esse grupo de amigos, quase como um convite para a gente, né, o público, poder participar também, vendo seus altos e baixos, e eles se descobrindo e se tornando cada vez mais fortes e maduros por causa disso. É uma excelente série para os adolescentes, adultos, idosos, é acessível para todo mundo. Colocaria na mesma categoria que o filme Com Amor, Simon, e a série derivada Com Amor, Victor. Acho Heartstopper até mais acessível em alguns pontos, na verdade, abordando tudo com uma simplicidade e leveza. E assim, quando a gente leva em consideração que ainda tem muita gente por aí com medo da diversidade, espalhando palavras tão preconceituosas e que machucam, se nem tem noção disso, é aí sim que séries desse tipo têm uma importância tão grande. Não só é um presente para a comunidade LGBT+, trazendo pautas e personagens saudáveis para um público que pode não ter tido uma vida tão feliz e saudável assim, como os personagens têm, mas ainda assim consegue ser um convite para as pessoas que não entendem ou que não respeitam a comunidade ou escolheram não respeitar mesmo por ignorância. A gente vive em um tempo que produções assim têm que existir cada vez mais e só mostra que essa série chegou na hora certa. Se ainda não assistiram aí, fica o convite aberto, junta os amigos, a família, se for a vibe de vocês, deem uma chance. Os episódios são bem curtinhos, dá pra ver no final de semana tranquilamente e podem te surpreender. Mas pra quem já conferiu as duas temporadas, gostaram mais dessa nova ou ela é igual à primeira? Aos fãs dos livros, estão preparados pra história ficar mais pesada? Eu com certeza não, eu vou chorar com certeza na próxima temporada. Mas comentem aí suas impressões no Instagram, @sessãoai6, ou nos comentários do YouTube, é só pesquisar podcast sessãoai6. E assim vamos chegando ao final de mais um episódio. Por favor, se vocês conhecem alguém que gosta da série e tá acompanhando, compartilhe esse podcast que ajuda demais o projeto a alcançar mais pessoas. Avisando que semana que vem não teremos episódio novo, vou tirar umas férias. Ah, Lucas, mas você não tirou um dia desses? Gente, eram pra ser 3 semanas, mas por causa do lançamento de Barbie e Oppenheimer na mesma hora, acabou virando uma só, que com certeza não foi o bastante, e como semana que vem não tem nada super urgente pra cobrir, vou me dar de presente mais uma semaninha aí de folga. E vale lembrar que nem é folga mesmo, né? Porque eu nunca fico sem fazer nada, sempre tô postando vídeo novo aí nas redes sociais, aparecendo por lá, então nunca fico parado. Vejo vocês daqui a 2 semanas então para falar do novo filme da DC, Besouro Azul, com a nossa queridíssima Bruna Marquezine no elenco. Tô bem curioso para ver como vai ser recebido e espero de verdade que não seja um fracasso, cruzando os dedos, como foi o caso dos projetos anteriores da DC que tem deixado a desejar com o grande público, né? Então é isso, se escutaram até aqui, muito obrigado, um beijo enorme e até mais!